das respectivas tutelas.
Quem é que eram os advogados da GTF?
O advogado que acompanhou esta matéria, penso que era a Vieira de Almeida.
E quem é que era o secretário de Estado? Desculpa.
Quer dizer, eu substituí o Dr. Álvaro Novo, professor.
Muito obrigado. Então, tentaremos perguntar ao Dr. Álvaro Novo e também, obviamente, ao Ministro Pedro Nuno Santos como é que se pagou os 55 milhões ao Sr. David Neilman. VDA, que já agora, depois, só pedia que me confirmasse isto, foi a mesma sociedade que ficou no grupo de trabalho do plano de reestruturação, certo?
A Vieira de Almeida era a sociedade que acompanhava os trabalhos do plano de reestruturação, e só insisti nisto, os 55 milhões de euros foram alcançados, e sobre isso não há dúvida nenhuma, por acordo entre os advogados. Portanto, a negociação foi conduzida pelos advogados.
Senhor doutor, percebi isso, claro, mas quer dizer, a negociação é conduzida entre os advogados, mas a tutela certamente está envolvida, não é? Não aparece uma folha a dizer vamos pagar 55 milhões e assume-se que sim.
Sim, Sr. Deputado, era só para expressar que a aprovação dos 55 milhões de euros está aqui, neste diploma. Está aqui, foi no decreto-lei, são aprovados, portanto, o decreto-lei autoriza, portanto, é aprovado, e portanto, autoriza a aquisição dos 22,5% por aí fora, pelo pagamento dos 55 milhões de euros.
Certo, e o que eu quero perceber é como é que chegámos a isso, e que ninguém nos consegue dizer. O problema é esse. Eu já percebi que estão aí 55 milhões de euros pagos, que são 110 Alexandras Reis, não é? O problema é que ainda não percebemos como é que se chegou aí. É só isso, certamente haverá outras perguntas, eu vou avançar, apesar de também não estar totalmente esclarecido, mas também já percebi que pode ter estado no processo final, mas não tenho certeza, e pelo menos nas negociações não esteve, por isso pelo menos por agora não vou insistir mais. Em março de 2020, a Comissão Executiva da TAP enviou uma carta à ANAC, ao Governo, ao Conselho de Administração da TAP, a pedir um empréstimo do Estado e a prestação de garantias do Estado em financiamento junto de entidades privadas. Bem sei que ainda não estava aí, mas gostaria de lhe perguntar se teve conhecimento disto e se o Governo chegou a responder a esta carta.
Sim, Sr. Deputado, tive conhecimento. Tive conhecimento. Esta carta e este pedido dão, de facto, ou apanham o arranque das discussões que depois levam à prestação do auxílio de emergência. Se não me falha a memória, o que estava em causa não sei se numa primeira carta, se numa segunda carta, eram qualquer coisa como 350 milhões de euros à volta disso, em duas parcelas com duas entidades, eram 150 milhões de euros numa, 200 milhões de euros noutra. Se não era isto, era relativamente próximo disto. Mas algumas notas sobre isto. A primeira era, isso deu origem a conversas com base nos seguintes temas. Primeiro, todos os empréstimos que existiam, ou todas, portanto, os empréstimos que eram referenciados seriam com garantia de Estado, 100%. Garantia de Estado significaria levantar imediatamente a questão dos auxílios de Estado. Portanto, primeiro tema. Por isso é que as primeiras perguntas que nós fazemos, e fazemos-lo através, aliás, em articulação com a TAP e com o Dr. Miguel Frasquilho, é se os acionistas privados estão ou não disponíveis para pôr dinheiro na TAP. Portanto, porque os acionistas privados, o Estado pode pôr dinheiro, desde que os acionistas privados ponham dinheiro também, e conseguimos fazer isto de uma forma equilibrada. Caso contrário, de facto, estamos perante uma situação de auxílio de Estado. Isto era a primeira questão. A segunda questão que se levantava aqui era que nós tínhamos uma TAP, uma empresa muito endividada. Nós estávamos a falar, 2019, qualquer coisa como, se não me falha a memória, dívida 5 mil milhões, uma parte disto não chegava à metade, mas era próximo de metade, era essencialmente leasing. Mas, portanto, temos uma empresa muito endividada, mas para além, e portanto esta questão de entrada de empréstimo claro que suscita logo uma questão, mas uma das perguntas também, um dos temas que se esteve a discutir, era qual era o efeito de introdução de nova dívida na dívida existente que tinha waivers associados, nomeadamente à relação entre capitais próprios e dívida. E, portanto, o que é que isto significa? Os covenants. E, portanto, significa que nós teríamos necessariamente que equacionar, se quiséssemos fazer estas operações, ter que ir aos outros credores pedir waivers e, portanto, pedir as autorizações associadas a isto. Mas a questão principal é que, quando nós estamos a falar da ordem de 350 milhões de euros, temos a TAP, ao mesmo tempo, a dizer que o montante não é suficiente para a TAP sobreviver. Então, a pergunta automática é: vamos fazer estes empréstimos e isto não chega para fazer para cobrir as necessidades da tesouraria da TAP. E, portanto, depois a discussão foi avançando a partir daí e, portanto, toda esta discussão foi integrada nas discussões associadas ao auxílio de emergência, que depois leva ao auxílio dos 1.200 milhões de euros.
Sim, porque é que não se optou exatamente por esse modelo mais misto, digamos assim, como seguiram os outros países quase todos, com empréstimos do Estado e não nenhuma nacionalização, que foi basicamente o que se fez aqui, e também com financiamentos com garantias do Estado?
Senhor Deputado, nós não fizemos nacionalização nem queríamos fazer nacionalização. A questão aqui é tão simples quanto isto, quer dizer, nós temos um acionista que não tem dinheiro para pôr. Certo, não é o exemplo de todos, primeiro aspecto, e segundo aspecto, a situação financeira e capacidade de obtenção de dívida e o momento da sociedade era distinto. Não optámos por essa solução porque a prestação dos empréstimos com a garantia do Estado a 100%, como eu lhe digo, nós não conseguíamos cobrir a totalidade das necessidades de tesouraria da TAP. A TAP chegou a avançar com, se não me falha a memória, isso foi, aliás, chegou a ser noticiado, andava ali nos 1.400, 1.500 milhões de euros de necessidades de tesouraria. Não chegava, constituía um auxílio de Estado e, nas discussões com a Comissão Europeia e face ao cumprimento de um conjunto de indicadores, avançou-se para o Rescue and Restructuring, que era a única solução possível em matéria de auxílio, do auxílio de Estado.
O exemplo muito dado da Condor, que também tinha contas muito negativas, porque é que a Condor, por exemplo, não teve de ficar ao abrigo desse mecanismo, não é? E nós tivemos.
A Condor foi um dos temas discutidos com a Comissão Europeia. Nós, aliás, trabalhámos muitos casos comparáveis, tivemos uma ajuda, aliás, inestimável da própria Repair a fazer o levantamento dos casos. A Condor foi um dos exemplos que nós utilizámos precisamente para tentar discutir isso com a Comissão Europeia. A questão é que a Condor tinha acabado, não tenho a certeza da data, mas penso que a 31 de dezembro de 2019, tinha precisamente acabado de cumprir um plano de reestruturação. Portanto, a Condor esteve num plano de reestruturação. E, portanto, o que a Comissão Europeia fez era, tinha tido um plano de reestruturação e, portanto, tinha tido um auxílio associado e portanto, não teve a mesma comparabilidade connosco. Podia ter acesso ao auxílio Covid porque aquilo que era a reestruturação exigida já tinha corrido.
Em relação às opções de que falávamos, comparando até com outros países, eu pergunto-lhes se foi feito algum estudo de custo-benefício a analisar cenários como recomendam as práticas da OCDE nestas operações de alienação e compra de participações.
Uma análise custo-benefício, digamos que foi feita uma análise que teve que ser feita num período muito, muito curto, de qual é que seria o impacto de se a TAP deixasse de funcionar e se não tivéssemos TAP. Uma análise custo-benefício, nos termos que o senhor deputado refere, num contexto em que nós, de facto, não tínhamos tempo, a TAP não tinha tempo e o que estava em causa era deixar cair a TAP, obviamente que o que esteve aqui em causa foi uma comparação de quais eram as alternativas que nós tínhamos e como é que as poderíamos gerir.
Eu ouvi a explicação toda, só não percebi se sim ou se não, se foi feito ou se não.
Não, um estudo formal, de uma análise de custo-benefício formal nos termos recomendáveis, que é um processo que, como sabe, demora bastante tempo a fazer, não, esse não existiu.
A EME Brasil, obviamente, tinha um grande impacto negativo nas contas do grupo. Eu gostaria de lhe perguntar se foi, essencialmente, devido à EME Brasil, que a TAP teve de ficar ao abrigo do resgate e reestruturação.
Senhor deputado, já agora só por... Deixe-me só... A TAP... A resposta a essa pergunta tem que ter duas partes. A Comissão Europeia tem um conjunto de indicadores que tinham que ser cumpridos. Esses indicadores, na prática... são resumidos em três temas, se quisermos. Um tem a ver com as perdas acumuladas, o indicador de perdas acumuladas, portanto o rácio de perdas acumuladas sobre capital social. Em 2019 vale a pena dizer que ele não era cumprido pela TAP SA. Aquilo que a Comissão Europeia exigia nestas negociações era que o não cumprimento dos indicadores se verificasse 2 anos consecutivos. Portanto, isto era um aspecto negativo, mas não era por causa disto que a TAP SA era considerada como empresa em dificuldade, que era o que estava aqui associado. E em 2018 e 2019 não foram cumpridos pela TAP SGPS. Depois, o rácio total do passivo sobre o total do ativo, a TAP SGPS não cumpria, e eu não me lembro dos indicadores, peço desculpa, mas já não me recordo, isto já foi há muito tempo, e eu não tenho essa informação. E depois o peso da dívida, que era medida por 2 indicadores, que era rácio de dívida sobre fundos próprios e depois era o rácio de cobertura dos juros por EBITDA, e que a TAP SGPS não cumpria, a TAP SA não cumpriu o último rácio, mas no último ano, portanto o dos cobertura de juros com base no EBITDA. Ok? Pronto. E portanto, esta é a primeira parte. É por isto que o auxílio tinha que ser nestes moldes. A pergunta que o Sr. Deputado faz vai à relação entre a TAP SA e a TAP SGPS. A relação entre a TAP SA e a TAP SGPS, portanto, aquilo que nós, aliás, que foi a nossa base inicial de discussão com a Comissão Europeia, era de facto segmentar ou isolar a companhia aérea, a atividade aérea do remanescente, coisa que a Comissão Europeia não aceita, e não aceita e sim, por vários motivos, mas um dos motivos, talvez um dos motivos principais, tem a ver com a dívida da TAP SGPS à TAP SA, onde sim, uma parte significativa dessa dívida era ou resultava da manutenção e engenharia do Brasil.
Entretanto, a TAP também já reconheceu perdas de quase 1.000 milhões. Para terminar, a última pergunta, perguntar-lhe só se em 2020, com o empréstimo dos 1.200 milhões, se estavam conscientes, tinham essa noção, que a TAP não tinha condições para devolver aquele empréstimo quando o fizeram.
Não, Sr. Deputado, ou dito de outra maneira, quando é feito o auxílio de emergência dos 1.200 milhões de euros, nós estávamos, eu quando digo nós, Estado português, nós, TAP, nós, Comissão Europeia, todos estávamos relativamente convencidos ou não tínhamos uma perspectiva exata daquilo que veio a ser a pandemia do Covid. E, portanto, não tínhamos uma noção do que é que iria exatamente acontecer a seguir. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, em relação à questão do pagamento dos 1.200 milhões de euros, nós tínhamos a perfeita noção de que se não apresentássemos o plano de reestruturação dentro do prazo que estava previsto, o que aconteceria era a TAP tinha que devolver o empréstimo. E isso tínhamos a perfeita noção, que a TAP nunca ia conseguir devolver o empréstimo. Portanto, o que estava aqui em causa era apresentar o plano de reestruturação. Se depois a seguir o plano de reestruturação rescalonava a dívida e permitia ter a dívida distribuída no tempo de uma forma que a TAP pudesse vir a pagar a dívida, isso na altura não tínhamos a ideia, porque naquele momento não temos a ideia sequer de quais é que vão ser as necessidades de tesouraria face àquilo que se vem a revelar o contexto pandémico que enfim, depois continua. Portanto, respondendo à sua pergunta, é óbvio que o empréstimo foi concedido com o prazo de 1 ano, ou melhor, peço desculpa, ele foi concedido com o prazo suficiente para ir até ao momento da apresentação do plano de reestruturação. Pronto, E, portanto, nesse prazo tínhamos a perfeita noção que a TAP não conseguiria pagar. Portanto, tínhamos que apresentar o plano de reestruturação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Cruz.